Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso debate alterações na tramitação de medidas provisórias.
Reforma tributária será priorizada pelo governo federal em 2008.
Parecer sobre a MP da TV Pública será apresentado em fevereiro.
Comissão pode lançar Prêmio Nacional de Direitos Humanos.
A primeira edição do Prêmio Nacional de Direitos Humanos deve ser uma das iniciativas da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados em 2008.
O presidente da comissão fez também um balanço dos trabalhos na área em 2007, segundo conta a jornalista Mônica Montenegro.
A atuação de grupos de extermínio e de milícias armadas, o direito à água e à comunicação são alguns dos temas que terão destaque em 2008 na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e questões como combate à tortura, a exploração sexual de crianças e adolescentes e a qualidade da programação televisiva devem continuar entre as prioridades dos parlamentares. O presidente da comissão, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, explica que entre as iniciativas previstas para 2008 está ainda a primeira edição do Prêmio Nacional de Direitos Humanos, que vai premiar organizações e pessoas nas modalidades programa de mídia, iniciativa parlamentar, iniciativa cidadã, juventude e movimento social. A entrega do prêmio vai acontecer sempre no dia 10 de dezembro, data em que se comemora o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948. Luiz Couto também destaca as ações da Comissão de Direitos Humanos em 2007, entre elas a doação de 10 mil livros arrecadados pelo colegiado para bibliotecas do sistema penitenciário. A comissão também lançou uma cartilha com orientações aos brasileiros que moram em outros países, pois a comissão tem recebido várias denúncias de abusos cometidos, inclusive, por autoridades estrangeiras.
Uns, de forma muito violenta, desrespeitando as chamadas resoluções da ONU sobre a questão. Nós tivemos, inclusive, audiências aqui, demonstrando de que há um desrespeito muito grande a presos que estão aí, que muitas vezes o Brasil nem sequer é comunicado. O preconceito que tem também contra o brasileiro, basta ver casos de brasileiros que são assassinados em países, e nós achamos que essa cartilha vai orientar os imigrantes brasileiros no exterior para que eles possam, tendo conhecimento desse direito, cessar esse direito.
Entre as ações da Câmara dos Deputados na defesa dos direitos humanos em 2007, destacou-se a ida de comissão externa ao Pará para tomar providências contra o encarceramento de mulheres com homens. O assunto foi discutido na mídia nacional após o caso da adolescente presa e violentada em uma cela de homens em Abaetetuba, região metropolitana de Belém. Já entre as diligências realizadas pela comissão, uma foi ao Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, para averiguar as circunstâncias da morte de 19 pessoas durante operação policial em junho. A comissão também apoiou a Câmara em ações articuladas com outros órgãos públicos e entidades da sociedade civil com a atuação de grupos temáticos. De Brasília, Mônica Montenegro.
Saúde. William Vu, do PSDB, cumprimentou o governo de São Paulo pela inauguração da ala infantil ampliada do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, conhecido em todo o Brasil como INCOR.
William Vu apontou contribuições do governo paulista, como a ampliação do atendimento na rede pública de saúde, com aumento da oferta de vagas nas unidades de terapia intensiva de 10 para 70 leitos e elevação em 250% do atendimento com a nova ala pediátrica do INCOR em São Paulo.
Câmara faz. A Câmara economizou mais de 22 milhões de reais até agosto deste ano comprando pelo sistema de pregão eletrônico. Isso quer dizer que quem pretende vender algum bem ou serviço para a Câmara tem que participar de um leilão que pode ser acompanhado por qualquer cidadão. Além disso, o pregão eletrônico permite que mais empresas, especialmente as micro e pequenas, participem das licitações da Câmara. Transparência é assim, promove a economia e todo mundo participa da decisão. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Parecer sobre a MP da TV Pública será apresentado em fevereiro.
A medida provisória que institui a TV Pública tem muitas polêmicas. O relator da matéria antecipou que seu parecer será apresentado em fevereiro, com o retorno dos trabalhos legislativos.
Acompanhe as informações com a repórter Georgia Moraes.
O deputado Walter Pinheiro, do PT da Bahia, relator da medida provisória que cria a TV Pública, vai apresentar seu parecer apenas em fevereiro, após o recesso parlamentar. A medida provisória deve ser votada até o dia 19 de maio. março, quando perde a validade. No substitutivo que vai apresentar ao texto enviado pelo governo, Pinheiro vai propor alterações na forma de gestão e no financiamento da TV pública. Ele também quer aprofundar o conceito de comunicação pública, diferenciando o que seja conteúdo opinativo do informativo.
Da questão conceitual que eu estou me referindo aqui, ela é decisivo para a gente, de uma vez por todas, determinar essa história de que nós não queremos uma TV estatal, nós não queremos uma TV chapa branca, nós não queremos um sistema de radiodifusão que tenha a cara do governante.
Para Pinheiro, a TV pública deve ter objetivos claros, como a pluralidade e a diversidade de opiniões na programação, bem como a promoção da cultura nacional. Ele quer encontrar formas de submeter as decisões da nova empresa à sociedade. O texto já prevê um conselho curador composto por 20 pessoas, nomeadas pelo presidente. Mas o deputado estuda a possibilidade de estabelecer também formas de controle externo.
Eu acho que nós temos que constituir alguns outros fóruns. Como é que isso aqui se relaciona, por exemplo, na sua prestação de contas com o Conselho de Comunicação Social? Como é que essa TV pública pode fazer a prestação de contas para esse conselho? Como é que a gente pode envolver outros setores da sociedade que servirão como espaço para recepcionar e, de certa forma, acompanhar? E aí vão também internamente, ouvidoria, ombudsman, enfim, né? Outras coisas do gênero. Portanto, criar esse nível de conselho fora da estrutura que também se permita o controle efetivo da sociedade.
Outro ponto polêmico é o financiamento da emissora. Pelo texto, a TV pública terá dinheiro do orçamento, 350 milhões de reais só no ano que vem, e recursos de apoio cultural. Pinheiro quer aproveitar o texto da medida provisória para definir apoio cultural, para que ele não se confunda com publicidade. Ele também deve propor novas fontes de financiamento, independentes do Estado. Ele estuda a possibilidade de usar recursos do Fistel, o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, e do FUST, o Fundo de Universalização das Telecomunicações. De Brasília, Georgia Moraes.
Confira instantes no Jornal Câmara dos Deputados.
Reforma tributária será priorizada pelo governo federal em 2008.
E o Congresso pode alterar a tramitação das medidas provisórias.
Câmara faz. A Câmara aprovou a ampliação do número de repousos semanais aos domingos para os trabalhadores do comércio. A lei anterior previa um domingo de descanso a cada 4 semanas. Agora, o comércio trabalha 2 domingos e folga 1.
E o feriado?
Na lei anterior, não se falava nada sobre ele. Agora, trabalhar no feriado só se estiver acertado na convenção coletiva de trabalho e de acordo com a lei municipal.
Mas e quem não cumprir a lei?
Antes, o valor da multa era tão defasado que não assustava ninguém. Agora, quem não respeitar o que a Câmara aprovou pode pagar entre 1 e 100 valores regionais de referência. Tudo isso porque os deputados sabem que, de acordo com o Ibope, 73% dos brasileiros fazem compras aos domingos. E se o comércio deixar de funcionar nesse dia, muita gente pode perder o emprego.
Mas e quem trabalha aos domingos?
Pois é, 50% aprovam o funcionamento do comércio aos domingos. E 69% deles fazem compras neste dia da semana. Viu só? Um final feliz para 8 milhões de empregos e para o hábito do brasileiro de comprar aos domingos. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Informação de qualidade para a sua rádio. A Rádio Câmara tem jornalismo político, cidadania, debates, as principais discussões do país, flashes ao vivo, comentários, entrevistas e programas culturais que podem ser reproduzidos em sua emissora de alcance local e regional. Edições especiais na internet para serem baixadas e utilizadas no noticiário de sua rádio. Cadastre-se. É só acessar www.câmara.gov.br/rádio.
Câmara faz.
A investigação sobre o encarceramento de mulheres com homens no interior do Pará. A averiguação sobre tráfico de crianças e exploração sexual em Gravataí. Estas foram algumas das ações da Câmara para a valorização dos direitos humanos no país. Além disso, os deputados organizaram grupos temáticos com participação direta da sociedade civil. E a Câmara trabalha para realizar 2 grandes conferências nacionais, a de direitos humanos e a de comunicação. E agora, a partir de 2008, será concedido anualmente um novo prêmio de direitos humanos àqueles que se destacarem na defesa da cidadania. Afinal, a defesa dos direitos humanos é um compromisso permanente da Câmara.
Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Congresso debate alterações na tramitação de medidas provisórias.
Câmara e Senado pretendem ter mais autonomia sobre a pauta de votações nos dois plenários. Para isso, deputados e senadores devem analisar, a partir de fevereiro, mudanças no rito de tramitação das medidas provisórias.
Atualmente, as MPs impedem a apreciação de qualquer outra matéria caso não sejam votadas até 45 dias depois de sua edição pelo governo. Quem traz mais detalhes é o jornalista Alexandre Porto.
Em 2008, deputados e senadores poderão alterar novamente o rito de tramitação de medidas provisórias. A intenção é dar mais autonomia para a Câmara e Senado sobre a pauta do plenário. Hoje, como as MPs impedem a votação de qualquer outra proposição 45 dias depois de serem editadas, a avaliação geral é de que o governo acaba influindo demais na pauta do Congresso. Os projetos apresentados por deputados e senadores ficam com menores chances de aprovação. Além disso, partidos de oposição consideram excessivo o uso desse mecanismo. O líder do DEM, Onyx Lorenzoni, reclama da ingerência do Poder Executivo sobre o Legislativo e diz que muitas MPs não tratam de assuntos urgentes e relevantes, como exige a Constituição.
95% do tempo da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é dedicado às medidas provisórias, ao processo de legislar que o Executivo, lamentavelmente, tem no Brasil. E triste e lamentavelmente, nós não estamos encontrando ao longo da nossa história presidentes, quer do Senado Federal ou quer da Câmara dos Deputados, que possam dizer alto lá: este país é uma democracia e há que se respeitar a separação e a independência dos poderes.
O presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, reagiu à crítica de Onyx Lorenzoni. Ele reconhece a necessidade de mudar a tramitação de MPs e destaca que já tomou providências em relação ao assunto.
Hoje, eu creio que há uma unanimidade, e é o que eu penso, é preciso alterar de novo o trâmite de medida provisória, porque senão o legislativo fica muito dependente das iniciativas do executivo. Em função disto, eu já assinei ato criando a comissão especial que busca discutir as possíveis alterações no trâmite de medida provisória.
A comissão especial criada por Arlindo Quinalha deve ser instalada em fevereiro. Para o presidente da Câmara, o assunto será uma das prioridades de 2008. A proposta principal, que será analisada com outras 29, é de autoria do ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Ela prevê, entre outros pontos, uma alternância entre as duas casas do Congresso. Se uma MP começar a ser analisada por deputados, a próxima irá passar primeiro pelo Senado. O texto também estabelece que, para ter vigência, a medida provisória terá que ser admitida pela Comissão de Constituição e Justiça da casa em que começar a ser analisada. A CCJ terá até 3 dias depois da edição do MP para se pronunciar. Além disso, a Câmara teria 60 dias para analisar a MP e o Senado 45 dias. Se ao final desse prazo não houver sido analisada, ela passará a tramitar como projeto de lei em regime de urgência. Enquanto as alterações mais significativas não vêm, a Câmara pode aprovar em 2008 uma mudança sutil, mas que pode reduzir o trancamento de pauta causado pelas medidas provisórias. É que o plenário pode decidir um recurso do deputado Raul Jungmann, que questiona o caráter de urgência dado as MPs logo que chegam ao Legislativo. No entender de Jungmann, elas só deveriam trancar a pauta no 46º dia após editadas, como prevê a Constituição, mas elas acabam recebendo tratamento preferencial antes mesmo dessa data. Em setembro passado, a CCJ aprovou um parecer do deputado Geraldo Magela, do PT do Distrito Federal, que sugere uma medida intermediária. As MPs entrariam na pauta a partir do 15º dia de edição.
Nós vamos poder agilizar as votações no Congresso Nacional, porque já que elas poderão ser pautadas a partir do 15º dia, sem regime de urgência, elas poderão ser votadas antes de trancar a pauta. Com isso, nós também facilitamos a votação de outros projetos, projetos de deputados, que poderão entrar na pauta sem problema algum.
No entanto, o deputado Raul Jungmann, autor do recurso, espera que o plenário seja mais radical que a CCJ.
O voto do vencedor, do deputado Magela, em que pese a boa vontade dele, mas ele não traduziu o que diz a minha questão de ordem. Medida provisória tem tramitação ordinária até o momento, 46º dia, quando ela tranca a pauta, segundo a Constituição, e entra em regime de urgência. Ora, o que foi que ele fez? Ele não deu o regime de urgência, mas ele criou, portanto ele legislou, criando um rito intermediário. Nem a matéria segue a cadência ordinária, nem a matéria terá o regime de urgência. Ele criou um meio termo, ele fez um jeitinho. E com Constituição não tem jeitinho.
Em 2007, a Câmara votou 61 medidas provisórias. De Brasília, Alexandre Porto.
Queimaduras, manchas ao redor da boca, salivação abundante, náusea, vômito, diarreia, cheiro estranho ou espuma na boca podem ser sinais de intoxicação. Na dúvida, ligue SIAT, Centro de Informação e Assistência Toxicológica, 0800 7226 001. 24 horas, todos os dias.
Economia.
Reforma tributária será priorizada pelo governo federal em 2008.
O fim da CPMF pode acelerar as discussões sobre a reforma tributária. O governo pretende unificar impostos e adotar outras medidas, conforme explica a repórter Silvia Munhato.
Com o fim da CPMF, o próprio governo afirmou que será prioridade a discussão da reforma tributária em 2008. Mas o assunto, como diz o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Bernard Api, está em pauta há 10 anos, porque não existe consenso sobre ele. O secretário vem discutindo uma proposta com os estados nos últimos meses e apresentou os principais pontos em uma audiência na Comissão de Finanças e Tributação em dezembro. Segundo ele, a ideia é juntar a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda em um mesmo tributo e criar um imposto sobre valor agregado para acabar com a CID, o PIS e a COFINS. Mas o ponto mais polêmico é a unificação da legislação e das alíquotas do ICMS. O objetivo é o fim da guerra fiscal entre os estados, ou seja, a redução unilateral de alíquotas para atrair investimentos. O vice-líder do DEM, deputado Ronaldo Caiado, de Goiás, afirma que é necessário compensar os estados que têm pouca infraestrutura.
E não voltar às costas e não deixar de enxergar a realidade de estados, sabe, que não têm a mesma infraestrutura que outros, que não têm a mesma industrialização que outros, que não receberam da União os mesmos investimentos na área de infraestrutura.
Por causa da resistência dos estados, o deputado Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, que é da Comissão de Finanças, acredita que a negociação será complicada.
Há muitos anos está nessa mesma batida de tentar aprovar a unificação do ICMS numa única legislação federal. Eles falam sim pela frente e por trás acabam trabalhando contra a aprovação do projeto.
Outra mudança é que o ICMS passaria a ser destinado ao local de consumo dos produtos e não ao local de sua produção. Mas o secretário Bernard Api disse aos deputados que o conjunto das mudanças resultará em benefícios para o setor formal da economia.
O objetivo fundamental da reforma tributária é corrigir essas distorções e assim viabilizar o maior crescimento da economia brasileira. Mas a reforma tributária tem também um componente importante de desoneração implícito dentro da proposta. E ela dá uma segurança de que o setor formal da economia, ou seja, aquelas pessoas que pagam impostos hoje, após a reforma tributária, vão pagar menos impostos do que pagam hoje.
O fim da CPMF, porém, poderá alterar os projetos em estudo, caso o governo opte por compensar uma parte da perda com aumento de impostos. De Brasília, Silvia Munhato.
Câmara faz. A Câmara dos Deputados será o primeiro parlamento carbono neutro do mundo. O convênio firmado entre a Câmara e a Fundação SOS Mata Atlântica garantirá a redução do impacto ambiental causado por atividades como transporte, uso de papel e de energia elétrica nas dependências da casa, entre outras. Garantir qualidade de vida é mais um dos compromissos da Câmara dos Deputados com o povo brasileiro. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Agricultura.
A realização da 7ª Festa da Melancia em Caxambu do Sul foi elogiada por Celso Maldaner, do PMDB catarinense, que saudou os organizadores do evento e as mais de 3.500 pessoas que participaram da comemoração.
Celso Maldaner ainda solicitou ao Ministério do Meio Ambiente a alteração da lei relativa à Floresta Nacional de Chapecó, em Santa Catarina, para flexibilizar a exigência de que qualquer atividade realizada próxima da reserva seja executada a 10 quilômetros ao redor da mata.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.